Reunião da Igreja em Curitiba, 31 de maio de 2009. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: E perseveravam. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui a palavra que traz, que revela a firmeza desta igreja, é a palavra perseveravam. Uma constância. Fazer sem desanimar. Fazer constantemente. A palavra perseverar mostra, assim, o posicionamento de fé de alguém. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos porque criam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão porque a comunhão era fruto da fé deles na doutrina do Senhor, né? E perseveravam no partir do pão porque eles tinham esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles acreditaram que o Senhor disse: eu vou e voltarei para vós. E na última ceia do Senhor, em carne, né, ele disse: fazer isto em memória de mim. E também falou: anunciai a minha morte até que eu venha. Eu não sei como o apóstolo Paulo conseguiu esta... Certamente o Senhor falou pessoalmente a ele, porque nenhum dos discípulos que esteve com o Senhor registrou esta parte: anunciais a morte do Senhor até que ele venha, né? E nas orações, a perseverança na oração significa uma igreja dependente de Deus, uma igreja que não faz nada sem consultar o Senhor. Não faz nada sem colocar diante de Deus em oração. Isto mostra o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Quando nós oramos, significa que nós não sabemos nada, não podemos nada e não queremos fazer nada sem a vontade do Senhor. É por isso a perseverança na oração. Por isso que essa igreja aprendeu com o Espírito Santo a perseverar na oração. Quantos de nós saímos atirando para todo lado sem antes dobrarmos nossos joelhos e orarmos a Deus? Quantos de nós escolhemos, né, o que devemos fazer? Quantos jovens escolhem a esposa que querem ter e não oram? Perseveravam na oração. Então, é uma igreja dependente de Deus. Uma perseverança. Não é, eu penso que não é difícil orar. O mais difícil é perseverar. É difícil vigiar em oração. Se você ora às 8 horas da noite, até você tá bom, até por aí ainda tá bom. Mas se você vai orar às 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 horas da manhã, as coisas já estão mais difíceis. Nós estamos no tempo que se aproxima a volta do Senhor e estamos bem próximo das 4 da manhã. Estamos na última vigília da noite. Das 4 até as 6 é o período mais difícil. Então você vai cansando na vigilância e é o período mais pesado. Perseverar até lá, até você ver a estrela da manhã. A perseverança. Vigiai orando. Você sabe que a vigilância evita muitos problemas na nossa vida. Você sabe que a vigilância na oração evita. Foi o Senhor Jesus que falou isso. Ela evita muitas tribulações na nossa vida. Ele falou assim: orem para que a vossa fuga não seja no inverno. Ele falou para os judeus: orem para que vocês não tenham o vosso aperto, né? E tenham que fugir no inverno. Então, melhor que o cerco de Jerusalém fosse no verão do que no inverno, né? Porque eles tinham que fugir. Quando o Senhor falou que Jerusalém seria cercada, ele disse: orem para que vocês, que a vossa fuga não seja no inverno. Podia ser evitado, então, que os inimigos cercassem no inverno, cercassem em outra ocasião, né? Podia ser evitado alguma coisa pela oração. Muitas coisas podem ser evitadas pela oração. Perseveravam na oração. Nós dependemos do Senhor. Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, por isso nós oramos. Por isso que nós estamos de joelhos sempre perante Ele. Ele tem um trono, Ele é o Senhor e nós estamos ajoelhados lá. Todos os dias. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, será que vou para tal cidade? Será que eu vou para tal lugar? O que que o Senhor me dá de mandamento, de ordem? O que o Senhor quer de mim? Senhor, o que quer que eu faça? Quer que eu vá visitar aquela irmã, aquele irmão? O Senhor vai me abençoar lá? Assim era a vida de Davi. Senhor, eu vou pelejar contra aqueles inimigos. O Senhor vai dar eles nas minhas mãos. Isso é uma atitude de fé. É uma vida de fé na presença de Deus. Será que eu levo meu filho no médico, Senhor? Ou o Senhor quer que o Senhor vai curá-lo? Né? Será que eu vou no médico? Estou sentindo uma dor aqui, Senhor. Mas será que o Senhor quer que eu vá ao médico? Será que não é uma prova de fé para mim aguentar aí mais meia hora e vai ser curado? Será que está perto a minha bênção de ser sarado e eu corro no médico e faltava apenas uma hora para ser curado? Tudo dependemos do Senhor, irmão. Tudo. Tudo nós dependemos de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto, né? O leproso foi curado porque ele falou assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes bem me limpar. Se tu quiseres. Já o pai do filho lunático falou: Senhor, se tu podes, cura meu filho. Se tu podes. Essa não é a oração correta. Essa não é a oração dirigida a um Senhor. Se tu podes, por favor, Senhor, cura o meu filho. O Senhor Jesus olhou para ele. O Senhor Jesus, cheio de amor, olhou e disse: se tu podes crer, tudo é possível. Aleluia. Se tu podes crer. Então, veja a diferença das duas orações. Um disse: se tu quiseres, tu podes bem me curar. E o outro disse: se tu podes, não há impossibilidade nele. Ele tem poder. Ele é Senhor. Ele criou os céus e a terra. E veja uma coisa. Não foi na criação que Deus ainda manifestou o seu sobre-excelente poder. Foi na nova criação. Foi na ressurreição. Porque na ressurreição ele gerou um novo povo, um novo homem. Ali. E esse poder da ressurreição, Deus quer que nós entendamos. Deus quer que nós saibamos. Se você ler o primeiro capítulo de Efésios, você vai ver que Deus está querendo que você conheça a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Você nunca mais vai depender do teu braço. Você nunca mais vai ousar a confiar no teu braço. Ele te fez feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele te fez. Um dia o salmista descobriu: as tuas mãos me afeiçoaram, as tuas mãos me prepararam. O Senhor nos fez. E nos fez com um propósito. Não sem propósito. Com um propósito. Nós fomos salvos com um propósito. Então, irmãos, pensemos bem. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Partir do pão. Temos que perseverar. Às vezes você se enrola, se atrapalha. E um dia vem partir o pão, outro dia não vem. Passa mais um tempo, vem, deixa de vir. Enfim. Perseverança é todas as vezes que você tiver possibilidade, está na tua posição, decisão de não há nenhum impedimento e você vem. É perseverança. Ou, se há algum obstáculo, você remover todos os obstáculos e continuar. Nenhum obstáculo para eu partir o pão. Às vezes existem os obstáculos externos e existe o obstáculo interno. Ah, eu não vou lá porque aquele irmão lá me fez isso, me fez aquilo, eu não vou me aproximar da mesa do Senhor, nem vou partir o pão porque eu estou com dificuldade. Não é assim que é uma vida de fé, irmão. A vida de fé é você, pela fé, remover essa dificuldade, perdoando e continuar praticando o que o Senhor quer, que é o partir do pão. Perseverar. Tudo tem que ser removido para que nada atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor e nem com os irmãos. Tem que ser removido todas as dificuldades. Perseverança. Comunhão. Né? Orações. Tudo isso devemos fazer porque foi isso que o Senhor nos deixou para fazer até que Ele venha. 1 Coríntios 11. São coisas simples, não são? Nós temos a doutrina dos apóstolos, não temos? Nós temos o Novo Testamento. Você persevera em ler o Novo Testamento? Ou você simplesmente abre a Bíblia assim, fecha os olhos e abre numa página? Bom, é hoje eu tenho que ler isso aqui. Sabe, irmãos? Existem os pregadores que buscam mensagens, então eles abrem. A mensagem hoje é essa aqui. Mas existem aqueles que conhecem o conselho de Deus. Então eles discorrem sua leitura desde o Gênesis ao Apocalipse, voltam, leem de novo, voltam, leem de volta. Não importa se eles leram 200 vezes, mas eles vão continuar lendo até a volta do Senhor. Irmão, a Timani leu 200 vezes a Bíblia ou mais, né? Há irmãos que, por certo, tenham lido mais de 200 vezes. Mas uma coisa é certa: o tanto dos anos que você viver, você tem que estar lendo a palavra de Deus noite e dia. Leia, releia, leia, releia. Especialmente o Novo Testamento, porque a doutrina dos apóstolos está ali. Novo Testamento. Quantos cristãos nem ao menos leram uma vez o Novo Testamento? Se eu pedir para levantar a mão aqui, de repente não quero passar vergonha. Uma vez só o Novo Testamento. Todo testamento tem o sacramento ali de uma herança. Está lavrado nesse testamento o direito que nós temos como herança. E você, como herdeiro, nem ao menos leu uma vez o Novo Testamento. Só damos desculpa para não ter lido o Novo Testamento um crente de 6 meses de vida. Porque se você pegar 2 horas por dia para ler o Novo Testamento, você o lerá em 1 mês. 2 horas por dia. Então, só o crente de 6 meses vai receber uma desculpa, né? Vai poder dizer que não teve tempo, ainda com muita, né? Veja a importância do Novo Testamento. Leia. Como você sabe se eu estou pregando uma verdade se você não leu o Novo Testamento? Quantos de nós liga sua televisão e apenas se dirige pelo aquilo que está sendo pregado por aquela pessoa, aquele pregador que está lá no vídeo? E nem sequer sabe se ele está falando a verdade ou não. Porque a maioria dos pregadores de televisão falam de forma bem carismática e que prende a pessoa. Mas se você não conferiu, você não leu o teu Novo Testamento? Leia o teu Novo Testamento, irmão. É teu. Jesus deixou para você. Ele disse assim: este é o Novo Testamento que ele deu para nós. O Senhor Jesus se preocupou detalhadamente. Veja o valor da Bíblia. Estas páginas, irmãos, estão escritas, às vezes, com o custo da vida de homens que cooperaram com o Senhor para que isto ocorresse. Se você lê a história de Lutero, como foi que ele batalhou para que a Bíblia tivesse na nossa mão, porque os católicos não abriam a Bíblia para ninguém, a Bíblia não estava na mão do povo, estava na mão dos padres, e eles falavam para o povo o que queriam. Mas um dia Lutero leu lá que a salvação não é pelas obras, é mediante a fé. E o que ele fez? Traduziu a Bíblia. para o alemão, depois veio a imprensa e foi passando para muitas línguas no mundo e, enfim, chegou ao português. Graças a Deus. Mas muitos sofreram para que nós tivéssemos essa Bíblia. Os apóstolos, para escrever o Novo Testamento, Paulo ficou preso pelo Império Romano, foi cativado. E na prisão, escreveu muitas partes da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. Tem um valor tremendo, irmão, esse serviço dos apóstolos a nosso favor, escrevendo o Novo Testamento. Persevere em ler. Não busque mensagens na Bíblia, no Novo Testamento. Procure saber todo o conselho de Deus. Quando você busca uma mensagem, você busca um fragmento. Mas quando você lê toda a Bíblia, você encontra um propósito, a dimensão desse propósito. Você consegue ver todo o conselho de Deus, não somente um fragmento do conselho, mas você vê todo o conselho de Deus. Aí você é instruído na sabedoria e inteligência espiritual pelo Espírito Santo. Faça isso em oração, fale: Senhor Jesus, que o teu Espírito me ensine a compreender a tua palavra. Leia com paciência. Leia com amor. Põe a Bíblia no teu coração. Leia. Porque o Senhor poderá usar você com mais frequência. Paulo falou a Timóteo assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Irmão Adonias fez uma brincadeira no acampamento de obreiros. Ele disse assim: Deus usou o jumento, a mula, mas não usa burro. Então você tem que ler tua Bíblia. Deus quer que você leia tua Bíblia. Graças a Deus nós temos uma herança, a palavra viva. Isso aqui não é letra, irmãos, isso aqui é palavra viva. Os ateus dizem: bom, isso aqui é apenas letra, mas desafio se ele ler e não tiver nada queimando dentro de si, se o ler de coração, para ver se isto aqui realmente é letra. Isto aqui é vida. Veja no Salmo 39, verso 3. Alguém lê em voz alta aí para mim, bem alto.
Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu respirava, se acendeu o fogo. Então falei com a minha
vida. Aí. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Aí, Joaquim, é vivo. A palavra de Deus é viva. Amém. Se você meditar, vai se acender dentro de você um fogo. Se você meditar na palavra do Senhor, vai se acender um fogo dentro de você. E uma coisa importante que acontece quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós descobrimos algo em nós. Verso 4: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Nós descobrimos o quanto estamos inteiro quando lemos a palavra do Senhor e o quanto precisamos chegar ao fim de nós mesmos. Se você não é uma pessoa que medita na palavra do Senhor, você é uma pessoa inteira, convencida de si mesma. Você é uma pessoa que acha que você tem, que você é forte, Sabe por que a palavra do Senhor mostra o nosso fim? Porque a palavra do Senhor só mostra Cristo. E diante de Cristo nós vemos a nossa condição miserável como homem. O salmista viu isso. E a medida dos meus dias qual é para que eu sinta quanto sou frágil? É quando nós meditamos na palavra do Senhor. Todos os pregadores dizem isto. Está lá no Eclesiastes. Diz o pregador, tudo é vaidade e aflição de espírito. Sabe por que o pregador diz isso? Porque ele medita na palavra do Senhor. E ele descobre, à medida dos seus dias, que não é nada. E ele descobre o quanto ele é frágil. É só a palavra de Deus que nos revela como somos. É só a palavra do Senhor que mostra o que este mundo é. É só a palavra do Senhor que mostra o quanto tudo é vaidade nesse mundo. Porque a palavra de Deus revela Jesus Cristo, que é a esperança da glória. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra do Senhor, no Novo Testamento. Toma posse da vida eterna, para o qual você foi chamado. Veja o valor. Se você ler 2 Coríntios, a biografia do apóstolo Paulo, é a biografia de Jesus Cristo, irmão. E tudo o que ocorreu com o Senhor Jesus Cristo, ocorreu com Paulo. É uma biografia. Inclusive, parece-me que o ministério do apóstolo Paulo durou um período de 33 anos. 3 de 11. 3 fases de 11. Desde a sua conversão até a sua partida. Tudo porque ele disse assim: eu fui chamado para cumprir a palavra de Deus. Ele fala isso na carta aos Colossenses. Então quer dizer, cumprir a palavra de Deus em experiência viva em si mesmo. Vamos então ler 1 Coríntios 11, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, nós vemos que o Senhor Jesus realmente fez algo ali que não era simplesmente da Páscoa. Ele fez algo ali mostrando-se que Ele mesmo é a nossa Páscoa. E Paulo nos diz isso, falando que Cristo é a nossa Páscoa. Porque na Páscoa o Cordeiro é imolado para a remissão dos pecados. E o Senhor Jesus foi imolado para a remissão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Só mesmo o sangue de Cristo pode tirar os pecados da presença de Deus, da memória de Deus. Somente o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de uma vez para sempre. Porque ele é eficaz. Não há remédio contra o pecado, só o sangue de Cristo. Não adianta jejuar para aliviar o pecado, aliviar a consciência, nada disso. Não adianta fazer muitas boas obras para compensar os pecados que cometeu. Encher-se de boas obras. Fazer bastante coisas boas. Não se encha de coisas boas para compensar as ruins. O sangue do Senhor Jesus é eficiente. Ele nos purifica de todo pecado. Então, Senhor, aqui Paulo está dizendo, irmãos, no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isto que é algo interessante, ele não esteve entre os 12 apóstolos naquela ceia, aquela última ceia. Mas ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Onde está o novo testamento? O novo testamento está no sangue dele. Quando alguém faz um testamento, no final ele tem que assinar. Não tem que assinar? Para saber que foi ele mesmo que fez aquele testamento. Vamos supor que o pai tenha 6 filhos e ele faz um testamento, né? Já está próximo de partir, faz um testamento. A sua assinatura vai mostrar que ele conscientemente decretou sua vontade dentro daquele testamento. Pois é, o Senhor Jesus escreveu sua assinatura com seu sangue. Este é o Novo Testamento. Ele lavrou, ele sentenciou, selou com seu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Você tem que estar perseverando em estar com os teus irmãos, partindo o pão, tomando o cálice do Senhor. Ele fez sua promessa em João 11, João 17, verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. O Senhor quer que onde ele estiver, nós estejamos também. Né? Então, estamos aqui, né, em torno da mesa do Senhor. Não é nossa mesa. Não foi instituída pela igreja a mesa. Ela foi instituída pelo Senhor para expressar essa unidade, essa obra consumada na cruz e que fez de ambos os povos, judeus e gentios, um só homem. Então, por essa razão, nós que cremos na palavra do Senhor, cremos na instituição do Senhor, né? Ele também deixou uma mesa do partir do pão e o cálice. Ele deixou essa mesa. Ela é do Senhor. A Bíblia diz que temos que receber todos quantos Cristo recebeu nessa mesa. Então, o Senhor, né, que está entre nós, Ele prometeu, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ter um momento de agradecimento, né, por tudo que o Senhor tem feito, toda a sua obra, e vamos aguardar o Senhor com paciência até que Ele venha, né? Certamente será uma ceia tremenda, a ceia das bodas do Cordeiro. O Cordeiro vai estar ali no centro. Você vai ver quem morreu por você. você vai ver a face dele tão linda, porque ele deu tua vida, a vida dele por você. Comece a agradecer. Assim teus olhos poderão ser mais abertos para vê-lo melhor. Agradeça por tudo que ele fez.